Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
O sinal marcou 7 horas e a equipe da Rádio Gaúcha está em ação para conectar você com um novo dia. Polícia faz operação contra a quadrilha que levou mais de R$500 mil de agência bancária do bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre. Cid Martins.
Cerca de 50 policiais civis estão cumprindo agora 15 mandados de busca aqui em Porto Alegre, Canoas, Gravataí, além de Joinville, em Santa Catarina. O objetivo: buscar mais provas e encontrar parte do dinheiro furtado de uma agência do Banco do Brasil localizada na Padre Chagas e que foi alvo de pelo menos 5 ladrões no dia 8 de janeiro deste ano. Na época, foi divulgado que seria em torno de R$800 mil, mas o delegado João Paulo de Abreu, do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais, apurou que foi o equivalente a R$570 mil, já que tinha grande parte em euros, além de dólares. Entre os suspeitos identificados, há ladrões com vários antecedentes, justamente por roubo a banco, mas também um funcionário responsável pela manutenção do ar-condicionado da própria agência. Eles acessaram o local por uma casa que fica ao lado do banco, quebraram a parede do banheiro desta casa, com isso, acessaram a agência do Banco do Brasil e construíram um túnel de papelão para não serem flagrados por imagens, enquanto cortavam o cofre e repassavam valores para o prédio ao lado.
Novo marco fiscal deve ser divulgado ainda nessa semana pelo Ministério da Fazenda, garantem interlocutores do governo. Lula havia adiado o anúncio para depois da viagem à China, mas cancelamento da visita ao país asiático aumenta a pressão pela divulgação antecipada da nova âncora fiscal. Lula, nesse período, não deixará de cumprir a agenda oficial, apesar de diagnóstico de pneumonia, fazendo reuniões na residência oficial do Palácio do Planalto. Ele, inclusive, já esteve lá com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Prefeitura de Cruz Alta suspende aulas nas escolas municipais por falta de água em vários bairros da cidade. Lisiele Zanquetin.
A falta de água que afeta toda a cidade é por conta de problemas eletromecânicos em redes da Corsã. Há relatos de moradores há mais de 30 horas sem água. Por conta disso, a Prefeitura de Cruz Alta suspendeu todas as aulas da rede municipal de ensino. De acordo com a nota divulgada pela Prefeitura, medidas emergenciais estão sendo realizadas para manter o atendimento à população em serviços essenciais. De acordo com a Corsã, a previsão é de que o abastecimento seja normalizado apenas durante a noite desta segunda-feira. No entanto, a companhia também alerta para a possibilidade de imprevistos na execução do serviço, podendo alterar o prazo para o retorno da água em toda a cidade.
O presidente da China, Xi Jinping, manda a mensagem desejando melhoras a Lula. Visita à China será remarcada, mas ainda não tem nova data prevista. Na ausência de Lula, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, funciona como anfitrião do governo em Pequim. Ele minimizou a ausência do presidente, dizendo que, na sequência, todos os acordos previstos entre os dois países serão assinados. Nova vacina de alta proteção contra a gripe para idosos estará disponível na rede privada no mês de abril. Pedro Quintana.
A farmacêutica francesa Sanofi Pasteur lançou uma nova vacina contra o vírus influenza, causador da gripe. A chamada Eflueuda, voltada ao público a partir dos 60 anos, estará disponível nas clínicas particulares a partir de abril. O preço médio ainda não foi informado. Ela é quadrivalente e protege contra duas cepas do influenza A e duas do B. Apresenta 4 vezes mais antígenos e proporciona maior eficácia na proteção da população idosa. A maior concentração de antígenos permitiu aumentar a resposta do sistema imunológico dos idosos à vacina, em especial contra o influenza A, mais comum e grave nessa parcela da população.
Hospitalizações por câncer de intestino crescem 64% em uma década no Brasil. Especialistas apontam alimentação ruim, repleta de alimentos ultraprocessados, tabagismo e alcoolismo como causas do avanço da doença. Os dados fazem parte de levantamento inédito feito por 3 entidades: Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Brasileira de Coloproctologia e Federação Brasileira de Gastroenterologia. 19 graus a temperatura, um pouco de nuvens no amanhecer, mas nada que impeça a presença do sol. Cleocum traz agora a previsão para as próximas horas.
E essa presença do sol deixa o clima bem agradável por aqui, depois de algumas pancadas de chuva durante o fim de semana, aqui por Porto Alegre e em grande parte do estado. Agora esse clima seco que domina o dia de hoje e que deixa as temperaturas na faixa de 26 graus aqui na capital e área da região metropolitana, entre 26 e 27 e entre 27 até 28 graus na fronteira com a Argentina, portanto temperaturas parelha sobre o Rio Grande do Sul, um período aí de pouquíssimas nuvens aqui no leste e um tempo bem mais aberto, sem nuvens, em todo o oeste do Rio Grande do Sul. Teremos para amanhã a temperatura subindo um pouco mais, na faixa dos 30 para 32 graus Celsius em grande parte do estado. Talvez alguma chuva, mas para o final do dia, à noite, na fronteira com a Argentina. No meio da semana, sim, quarta e quinta-feira, teremos com o retorno do calor e da umidade, mais pancadas de chuva outra vez por todo o estado do Rio Grande do Sul.
Do tempo para o trânsito. As informações são da Yasmin Luz.
Passando agora pela região central da cidade, Macedo já começa a se intensificar, principalmente na chegada a Porto Alegre, pela região do aeroporto e também na Avenida Mauá. Atenção para semáforo fora de operação na Ipiranga com a Beira Rio, sinaleira então fora de operação. Agentes da IPTC estão orientando o trânsito no local. Tem pontos de retenção também em Canoas, próximo à Praça do Avião, na BR-116, em direção à capital.
7:06, cerca de 50 mil pessoas foram ao estádio do Mineirão ontem para o show de despedida da banda Skank. Grupo criado em 1991 decidiu deixar os palcos e encerrar a carreira. Ao agradecer o carinho dos fãs, o vocalista Samuel Rosa anunciou que um DVD será o documento final da turnê de encerramento. Identificação de torcedor que invadiu gramado do Beira-Rio com criança no colo para agredir jogador do Caxias e cinegrafista será enviada ao juizado do torcedor, Thiago Bittencourt.
E esse homem responderá criminalmente, conforme a justiça. O Internacional, através do vice-presidente de administração, Vitor Greenberg, afirmou que o torcedor que invadiu o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo foi identificado pelo clube. Esse torcedor agrediu um jogador do Caxias e um repórter cinematográfico durante uma briga entre jogadores após a classificação do Caxias para a final do Gauchão a noite passada. No entanto, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do juizado do torcedor, falou que esse torcedor não foi detido e nem apresentado ainda porque se perdeu na multidão. Ainda conforme o dirigente do Internacional, o indivíduo não foi enviado ao juizado porque as equipes estavam encerrando as operações e precisavam manter a segurança de todos. O magistrado lembrou que é crime qualquer forma de invasão de campo e que esse torcedor vai responder criminalmente. O Internacional já disponibilizou para as autoridades as imagens do circuito de câmeras do Beira-Rio.
E no futebol propriamente, a final do Gauchão será entre Grêmio e Caxias. O Inter está fora, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, não teremos Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho de 2023. O Grêmio confirmou a sua classificação. No sábado, venceu o Ipiranga por 2-1 na Arena, devolvendo o placar do jogo de ida. Gols de Tassiano e Bruno Alves. Mossoró fez o gol do time do Ipiranga. E nos pênaltis, brilhou Adriel. Pegou duas cobranças e o tricolor conseguiu a vitória por 5-4. Segue vivo na busca pelo hexacampeonato estadual. No domingo, no estádio Beira-Rio, Inter e Caxias empataram em 1-1. Exatamente o mesmo resultado da primeira partida. Maurício fez o gol colorado e Heron empatou para o Caxias. Nos pênaltis, Estevão desperdiçou, defesa do goleiro Bruno Ferreira, e o Caxias chegou à decisão, sua quarta final de gauchão, buscando o segundo título estadual. Nos dois próximos sábados, dia 1º e dia 8 de abril, ocorrem as finais entre Grêmio e Caxias.